Pessoal, não dá para a gente falar de água sem falar de saneamento básico no Brasil, né? Por conta disso, a gente tem na linha hoje o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, o Edson Carlos, que vai falar um pouquinho conosco sobre o ranking do saneamento 2018 e ainda outros desafios, né, que a gente pode colocar aqui nesse Dia Mundial da Água. Edson, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, tudo bem? É um prazer falar contigo, com seus ouvintes.
O prazer é todo nosso, mais uma vez, Edson, muito obrigada pela sua participação. E eu queria que você falasse um pouquinho, começasse a falar um pouquinho sobre o ranking do saneamento 2018, o que ele traz de novidade, se tem algum desafio novo aí.
Então, todo ano a gente faz, assim que o Ministério das Cidades, agora Ministério do Desenvolvimento Regional, lança o Sistema Nacional de Informação de Saneamento, a gente atualiza o ranking, né? Então, nesse ranking, a gente considera vários indicadores para que a gente possa chegar numa posição, né, da cidade comparativamente às outras 99, são 100, as 100 maiores cidades em população. Então, o que a gente tem reparado, né, que um grupo de cidades tem avançado muito e praticamente chegando muito próximo da universalização, levando água potável, a coleta e o tratamento de esgoto para quase todos os moradores. E o que mais nos preocupa é que existe um outro grupo grande de cidades que permanecem nas últimas colocações já há vários anos também, então, onde o avanço tem sido muito pouco. Então, a gente tem tentado manter a metodologia para poder comparar essas cidades por um tempo maior. E um dos destaques é esse. Um outro destaque é que as perdas de água também não têm reduzido, né? Ao contrário, tem aumentado. Então, são duas coisas que nos preocupam: o baixo investimento num grupo grande de cidades e as perdas de água que permanecem altas em todo o Brasil. Água já potável, né?
Eu lembro que da última vez que conversamos, a gente falou especificamente sobre a perda de água, e já tem um tempinho esse nosso bate-papo. Então, quer dizer, de lá para cá, não só avançamos, como a coisa piorou, Edson. Meu Deus.
Piorou, exatamente. Logicamente que você tem um caso ou outro de cidade que conseguiu reduzir, caso de Campo Grande, por exemplo, capital do Mato Grosso do Sul, é uma cidade que tem avançado muito. Limeira, no interior de São Paulo, também é um exemplo, Campinas. Então, nós temos um grupo de cidades que vem melhorando ao longo do tempo, vem investido bastante nessa redução de perdas, mas, de forma geral, o cenário piorou. Então, depois de ter passado crise hídrica tão forte aqui no Sudeste e essa crise prolongada no Nordeste, é triste a gente ver que ainda não se investe muito no controle, na distribuição mais eficiente da água dentro dos municípios.
Só para explicar para os ouvintes que ficaram perdidos, pessoal, quando a gente fala da perda da água, a gente está falando do desperdício antes da água chegar ao seu destino final, às torneiras, né, Edson?
Exatamente, antes da água chegar nas nossas casas, da estação de tratamento de água a toda a tubulação que está na rua até chegar na porta da nossa casa. Esse é o que a gente chama de sistema de distribuição. Uma vez que a água está dentro da nossa casa, aí já é a responsabilidade do morador. Mas o que nós estamos falando é da distribuição, que são os grandes volumes de água que circulam por baixo da terra nas cidades e que tem vazamentos, roubo de água, medidor que não funciona direito. Isso tudo forma o que a gente chama de perda de água potável.
Ou seja, é preciso investimento, né, para resolver essa questão, e a maioria dos municípios, infelizmente, ainda não se deu conta disso, né? Ou de fato se deu conta, mas não concretizou. Agora, Edson, como que aparece a região norte nesse ranking do saneamento 2018?
Então, a região norte, ela se mantém entre a região com maior desafio no saneamento básico, né? A gente tem um grupo aproximadamente de 11% só da população da região norte com coleta de esgoto. Então, é um desafio enorme, A gente tem muita região metropolitana, como a região metropolitana de Manaus, de Belém, com Rondônia, em Porto Velho, quer dizer, são regiões metropolitanas que avançaram muito em outras áreas, mas que no saneamento permanecem ainda numa situação difícil, né? A gente sabe que os governadores têm tentado levar investimentos, as empresas operadoras estaduais dessas áreas metropolitanas sofrem muito, têm uma situação financeira muito difícil. Então é preciso encontrar novas formas de fazer o saneamento para que a região saia dessa situação. Eu acabei de chegar agora do Espírito Santo e vi soluções muito inteligentes lá, cidades, o governador sendo um grande articulador de parcerias público-privadas, onde o setor privado tem ficado com esgoto e a empresa pública tem ficado com a água, está dando muito certo, o Espírito Santo está avançando muito em saneamento. Então, assim, tem que pensar diferente, porque senão a região norte não vai sair do lugar pelos investimentos baixos que vem sendo feito.
Ô Edson, quando você fala que 11% da região norte conta com coleta de esgoto, isso significa que 89% da população, o esgoto gerado nessas casas, gerado por essas pessoas, né? Esse esgoto, ele vai direto para os rios, é isso?
Exatamente. Ou vai para fossas, que se fazem nos quintais das casas, faz aquele buraco, uns fazem melhorzinho, outro faz só o buraco na terra, joga lá. Outros jogam direto no rio, no curso d'água, no córrego que passa. Outros jogam a céu aberto mesmo. E isso é uma fonte inesgotável de doenças, né? Uhum. O grande problema, e tem logicamente um problema ambiental sério, que é a poluição dos cursos d'água, é a mesma água que depois a empresa tem que pegar para torná-la potável, para a gente poder beber. E em muitos casos você tem doenças, principalmente quem mora mais próximo desse esgoto, acaba adoecendo, as crianças são a parte mais frágil de tudo isso, os idosos também correm risco, né? Porque são diarreias, problemas gastrointestinais, problemas de leptospirose quando tem rato envolvido, você tem esquistossomose, problema de pele, então, e mais as doenças do Aedes aegypti, né? Dengue, febre chikungunya, zika vírus, todas essas são doenças ligadas ao esgoto, à falta de saneamento básico. Uhum. Então, além de tudo, as prefeituras acabam gastando muito no sistema de saúde por não ter feito a infraestrutura de saneamento. Então, às vezes a gente explica para o prefeito que faz muito mais sentido resolver o problema do saneamento do que ficar fazendo outro tipo de obra que pode fazer mais sentido do ponto de vista eleitoral, mas não faz sentido nenhum para a qualidade de vida do cidadão, né?
Com certeza, né? Tem impacto no SUS, e eu lembro que da última vez você me falou que tem impacto, inclusive, nos índices de educação, né? Essas doenças e a falta de saneamento tem, de fato, um impacto direto ali. Claro, né? Criança doente, como é que ela dá conta de estudar, né, Edson? Como que dá conta de ir para a escola, né?
E um recorte interessante que a gente fez há pouco tempo lá no Trata Brasil foi o impacto da falta de saneamento na vida da mulher. Uma coisa que a gente nunca tinha feito, a gente conseguiu fazer um recorte e ver que na verdade, dentro da família, a pessoa que mais sofre o impacto é a mulher, porque é ela que fica responsável pela saúde da família. Então, se a criança adoece, ela que falta ao trabalho, se ela está na escola, ela falta na escola para cuidar do idoso, do marido, se é ela mesmo que adoece, ela também sofre. Então, inclusive a gente viu que a mulher negra e a mulher pobre, elas sofrem muito mais, né? Um dos resultados é que a melhoria do saneamento poderia tirar mais de 600 mil mulheres da zona de pobreza absoluta por conta da melhoria que se dá não só na educação, mas na renda, no valor dos imóveis. Então, o saneamento, ele melhora muito a cidade, melhora muito a qualidade de vida. É uma pena que, em pleno século XXI, a gente ainda esteja tão distante do mundo chamado civilizado, mundo desenvolvido, né?
É verdade. E num dia como hoje, Dia Mundial da Água, em que a gente fala tanto da importância dessa riqueza, né, que é fundamental para a nossa existência, a gente tem essa situação lamentável, né? Quer dizer, a gente fala da importância da água, mas a gente polui a nossa água todos os dias. A gente não trata, a gente desperdiça. É complicado isso, né, Edson? Acho que é preciso haver um despertar mesmo para esse assunto. É urgente, né?
É urgente e a gente fala muito pouco sobre isso, principalmente na escola. A gente cresce na escola pensando que o planeta tem água em abundância, que a gente pode fazer o que quiser com a água, que ela sempre vai estar ali disponível. A crise hídrica que a gente passou no Sudeste, o sofrimento que o povo nordestino sempre teve e agora mais ainda com essa crise de chuvas, isso mostra como a água ela está hoje aqui naquela região, mas daqui a pouco ela pode não estar, porque as chuvas já não estão num regime como a gente tinha, regular de chuvas como a gente tinha no passado. Então, a gente precisa ensinar isso na escola, para que as crianças preservem e a gente forme autoridades mais conscientes na questão ambiental e na questão da água mais ainda, né?
Uhum.
Porque na verdade a gente paga por isso, né? Se a gente não paga tarifa, a gente paga com a nossa saúde. Então é importante que nesse dia tão simbólico nós tentemos entender melhor essa situação e vamos cobrar providências, né? Assim como as autoridades cobram da gente que a gente faça um uso melhor da água dentro da nossa casa, que a gente tome banho mais rápido, que a gente não use água potável para lavar o carro, tudo isso é correto. Mas nós temos que cobrar que eles também façam a parte deles no que se refere ao fornecimento público.
Perfeito. Olha, Edson, agradeço muito sua participação mais uma vez. É uma pena que a gente ainda tenha tanta coisa a avançar, né? A gente tem que falar muito mais dos problemas do que das soluções, mas faremos isso enquanto for preciso. Obrigada, viu?
Obrigado a vocês, aí um bom dia da água a todos e sempre à disposição no Trata Brasil. Um grande abraço.
Um abraço grande. Conversei com o presidente executivo do Instituto Trata Brasil, Edson Carlos.